Estamos nós para mais um mata-mata. Ouvi dizer que é o 41.
41.
41.
Fone.
41.
Estás forte? Estás forte?
Eu não, olha lá. Os teus TikToks, eu não sei se tu tens noção disso. Os teus TikToks é que estão lá em cima, meu.
É.
Eu não sei o que é que se anda a passar, malta. Vão ao TikTok do mata-mata. Pá, 201 mil tem a cara do Bruno. 244 mil tem a cara do Bruno. Pá, não te sei explicar. Eu acho que és um fenómeno. Mas repara, num é a dizer, é do ano passado, na primeira vez que gravámos isto, a dizer que o banco do Benfica tinha não sei quantos
chaves.
Portanto, a bater no Schmidt. O outro é um bocadinho diferente, que diz assim, sempre nos mesmos 11-12. Ou seja, é a bater no Schmidt.
Ou seja, nada mudou.
Já sabemos o que é que
vende. Ou seja, o TikTok continua atual.
Não mudou porque estás mais magro, estás mais elegante aqui, dá para ver. Dá para ver, não sei se a malta consegue ver.
Mais novo e mais novo.
Pá, qualquer coisa, vão lá ao TikTok e espreitem ali os nossos cortezinhos, as nossas brincadeiras. Mas pronto, como é que tu estás?
Olha, cá estamos, como diz o outro. Há bom português, é cá estamos, olha.
Estás a ficar cansado deste final de época ou não?
Olha,
futebolisticamente
ótica,
falando.
Eu acho que na ótica de sportinguista, acho que este final de época está ao rubro,
não,
e estão ali com o peito todo e querem jogos atrás de jogos. Na ótica do portista e do benfiquista, já devia ter acabado.
Ainda assim, o Benfica ainda tem uma palavra a dizer, não? Ainda temos aqui uma possibilidade.
Vamos lá fazer-te uma pergunta. Sim, e responde-me sinceramente, acredita?
Eu acho que o Benfica pode passar, depois daquilo que foi o jogo quinta-feira, daquilo que eu vi do Marcelo, o Benfica pode passar. E depois, eu não sei até quanto é que isto é verdade.
Campeonato,
ou não.
Acreditas?
Campeonato, nem eu nem o treinador.
Já não acredito.
A partir do momento, ele depois ganhou lá, disse que vai lutar até ao final, mas a partir do momento em que ele muda 8 ou 9 jogadores para o jogo do campeonato, porque há um jogo quinta-feira importantíssimo, acho que ele está a dar a plena mensagem de que acabou para ele, na ótica dele, não é? Acho eu. Olha, está a tocar. Ou seja, acho que isto aqui é muito simples. Campeonato muito, muito difícil, a não ser que amanhã o Famalicão faça uma surpresazinha.
É amanhã o jogo?
É, mas acho que vai dar para o Sporting, honestamente. Sim,
acho que naturalmente.
Agora, ir passar esta fase da Liga Europa, eu acredito.
Sim.
Fiquei...
Campeonato não acredito.
É, até podemos começar por aí.
Porque a diferença, estamos a falar que faltam 6 jogos, certo? Uhum. 5 ou 6? 5.
5 jogos.
Faltam 5 jogos, portanto 15 pontos. 15 pontos, tendo em conta que o Sporting, se tudo correr dentro da normalidade, vence ao Famalicão amanhã, são 7 pontos. Portanto, é metade.
Vitória e Porto até os pode perder, né? Na teoria. Não me parece.
7 que são 8 na realidade.
Sim, porque tem o confronto direto.
7 que são 8.
Portanto, não sei.
Acho que o campeonato está entregue.
Yeah.
A questão do segundo lugar também acho que sim. Parece-me que sim.
Yeah. Olha, em relação. Isto está a correr bem, mas pronto, siga. Em relação aqui a.
Estou a sentir que está a fluir.
Está a fluir bem.
Está a sentir.
Sim. Mas porquê?
Sim.
Pedro, o que é que achaste? Ui.
Ah, eu vi logo. Eu vi logo que aqui estava a correr bem.
Ok, agora está bem. Agora está bem.
Eu estava a sentir, não estava a sentir assim uma leveza,
não,
assim uma coisa.
Completamente. Mas a malta, não fiquem com esperança. O Pedro não está atrasado, simplesmente hoje não vem.
Porque atrasado normalmente é sempre. Portanto, e nós quando começamos já começamos atrasados por causa dele.
Não, e mesmo quando ele vem a horas é atrasado.
Pois, exatamente.
Que me perdoe. É atrasado no sentido horário. Olha, deixa-me lá dizer-te aqui uma coisa. Nós começámos esta semana com um jogo, semana passada aliás, que nos tirou um bocadinho do sério, que foi o jogo da Liga Europa, em que o Benfica recebeu o Marselha. E eu gostava de, primeiramente, entrar já a pé juntos e dizer que, por um lado, o Sr. Roger Schmidt ficou muito impressionado com os assobios no final. E diz que o Luizão lhe disse que é sempre assim. Eu espero que ele tenha entendido mal o Luizão.
Sim, certamente.
Porque o Luizão está lá antes suficientes para saber que não é sempre assim, que os assobios não fazem parte do Benfica, fazem parte do futebol. Os assobios e os aplausos. E o que faz parte do Benfica, sim, e sim, e acho que é aqui que ele não percebeu.
É a exigência.
Ora, aí está. Os adeptos do Benfica são exigentes.
Eu acho que ele não percebeu que os assobios eram especificamente para ele.
Exatamente.
E não para a equipa, porque os jogadores, eu acho que mais uma vez volto a dizer que os jogadores fazem...
Quero acreditar que os jogadores perceberam isso, que aquela insatisfação era perante aquilo que tínhamos acabado de ver e mais uma vez a inação vinda do banco. Parece-me a mim que eles são inteligentes o suficiente para perceber isso. Mas o Roger Schmidt mais uma vez parece-me que não está muito preocupado para aquilo que os adeptos pensam e se manifestam, porque não me venham dizer que ontem ter mudado aquela equipa toda foi para agradar, não foi? Aquilo foi porque tinha que o fazer, porque não... enquanto o Marcelo descansou uma semana, ele queria descansar o máximo possível. Até o guarda-redes descansou, veja-se lá bem este gênio, não é? Mas não, espero que ele tenha percebido isso, que no Benfica não basta ganhar.
Sim, sim. E tu gostaste do jogo?
Olha, eu gostei do jogo não, mas tem coisas positivas que tiro desse jogo. Primeiro, que o Benfica tem jogadores, individualidades, que superam as individualidades do Marseille, daquilo que eu vi. Tirando o Aubameyang, assustador, a bola podia vir da lua que o gajo parava a bola no pé. Mas um Di Maria forte, não digo que seja melhor que um Aubameyang, mas por que não? Se calhar é mais decisivo que o Aubameyang. Aliás, acabam por ser os dois que fazem o golo, não é? Um Rafa forte é melhor do que o outro que lá está, que agora não me lembro do nome, sinceramente não me lembro muito bem da equipa do Marselha, mas aquilo que eu me lembro é que o Benfica tem por exemplo no meio campo um João Neves que limpa aquilo tudo quando está nos seus dias, que foi o caso quinta-feira, pá, e não parece que haja alguma individualidade do Marselha superior à do Benfica.
Epá, eu gostei muito do Arit.
Sim.
O Arit e o homem de meio campo já batido, o Verretu.
Talvez. Vou procurar 27. Aqui.
Verretu, ou o meu francês nunca foi assim, é assim mais ou menos como o português.
Oui, Verretu.
De JJ. É, yeah. Mas, sim. É o Verretu e o Arit, tirando o Aubameyang, para mim são as peças que mexem claramente.
Sim, mas eu fiquei muito desiludido com aquilo que foi a prestação do Marselha, quer dizer, sim. O Marselha não joga nada de especial e acho que nós acabámos por perceber isso. Aliás, às tantas parecia quase que havia ali uma missão vinda dos adeptos depois daquela homenagem tão emotiva do Eriksen no intervalo, que ok, isto vai aqui para nós porque está aqui uma aura qualquer em cima de nós que vai nos ajudar, mas a verdade é que principalmente depois da segunda parte aquilo acabou por correr muito mal. E parece-me a mim que o maior problema aqui é... Estou aqui a pôr a equipa para nos ajudar. O maior problema aqui é realmente nós estarmos a falar de uma equipa que é superior, que está a jogar em casa, pá, e que na minha ótica deveria ter feito o terceiro e acabar ali com a eliminatória.
E podia ter feito. E em condições normais, o jogo até se caminhava... Para aí, acho eu.
Pois.
Mas mesmo que o Benfica não tivesse feito mais nenhum golo, como acabou por não fazer, eu acho que o 2-0 até lhe dava uma vantagem confortável para a segunda mão. Agora, temo como o Benfica se vá apresentar em Velodrome, porque é sempre um estádio complicado, com um ambiente super, super, super difícil. Deixa-me só comentar-te, depois não te... Acho que não te cheguei a comentar. Ou comentei, acho que comentei.
Não sei.
Já não me lembro. Quando acabou o jogo, enquanto estava à espera depois que as pessoas saíssem todas, não é? Uma vez que no intervalo não consegui vir comer nada e estava cheio de fome, acabou o jogo, vim logo a correr para me despachar e estou sentado na mesa e chega-se um rapaz assim, Bruno, como é que é? Cumprimenta-me. E eu tenho este problema. as pessoas falam comigo, às vezes vou com a minha mulher, as pessoas vêm falar comigo e eu não sei, não faço a mínima ideia, não sei. Eu vou-me embora.
Pai, deve e ser lá, as... lá da minha rua e tal.
E a minha mulher diz: quem era? Eu assim, não sei. Eu, estás a gozar, tiveste 5 minutos a falar com o homem e não sabes quem era.
Não, é normal.
Sei. Já aconteceu aqui, já aconteceu lá fora, já. Pá, montes de situações. Olha, mais uma vez a pessoa vem, cumprimenta-me, eu, tá tudo bem e tal. E depois é que ele diz: é pá, gosto bem de vocês, eu sigo-vos, não perco um episódio do Mata-Mata, pá. E eu, é pá, estou ainda bem. E ele perguntou-me logo: e então, o que é que achas do Schmidt hoje? Ou seja,
acho que tu podias ter um podcast só a bater no Schmidt. Só.
Eu perguntei assim:
Schmidtologia.
Eu disse assim: não sei, diz-me lá, o que é que tu achaste? E ele, fone. Porque realmente aquilo não... Pá, podia ter mexido. O Di Maria estava completamente...
Estava morto?
O Di Maria estava completamente morto. E não se fez... Não fez valer as opções que tem no banco. Porque eu continuo a dizer, só ele é que não acredita nas opções que tem.
Não, pelos vistos ontem...
E agora ontem conseguiu perceber que afinal... Até, tá, lógico, não vamos comparar o Di Maria. O Di Maria não tem comparação.
Claro.
Não é? O Di Maria não tem comparação. O Rafa é muito difícil de substituir o Rafa. Existem jogadores que são nucleares, são jogadores extremamente importantes, mas isso não impede que não faças uma gestão do plantel e dos jogadores que te permita que cada jogador se encontre nas melhores condições físicas possíveis de jogo para jogo.
Claro.
E isso é algo que ele não tem feito. Não, saiu um artigo no jornal, não sei em que jornal é que saiu, não sei se foi na Bola, que pá, quatro ou cinco jogadores com mais de 4 mil minutos.
Sim, é uma estatística que os jogadores mais utilizados
na Europa. Não há, quer dizer, não há ninguém.
Eu acho
faz
que...
sentido, estamos a falar. E desses estás a falar, Otamendi e Di Maria, por exemplo, e Rafa, tudo acima dos 30 anos.
É. Eu acho que quando se fala em gestão e aquilo que acaba por acontecer mais uma vez é um jogo em que, não me lembro quantas substituições é que ele fez, mas salvo erro umas duas, uns dois jogadores que acabaram por entrar, exatamente, João Mário e Marcos Leonardo, que jogaram 20 minutos de jogo. Estamos a falar aqui de um jogo que acaba por acontecer ontem, que está fresquinho nas nossas memórias, onde se fala na realmente ele geriu o plantel, poupou 8 jogadores e tudo mais, mas nós estamos a falar de uma equipa que não tem gestão jogo para jogo. Quer dizer, eu não sou treinador, eu não faço a mínima ideia, mas eu não sei o que é isto de gerir quando tu passas uma época inteira com os mesmos jogadores, tens 5 substituições para fazer, usas 2 a 10 minutos do fim e depois há um jogo à 28ª jornada ou 29ª
e mudas 8.
Espera aí, agora vou descansar 8. Pá, o que é que vai na cabeça dele?
Isso sou ele. Sou ele que pode dizer. Eu acho que provavelmente ele vê que o único título que eventualmente poderá vencer, e o outro jogo mostrou isso mesmo. Toda a gente apontava o Liverpool como favorito.
Sim, sim.
O Liverpool em casa leva 3 do Atalanta.
E até acho que isso aí surpreendeu toda a gente e vai surpreender muita gente.
Eu acho que isto dá mais sangue para todas as outras.
Concordo.
Quererem ganhar, ou ser possível ganhar a Liga Europa, porque a seguir ao Liverpool, se calhar hoje toda a gente olha para o Leverkusen.
Uhum.
Pela época que está a fazer, acho que ainda não tem uma derrota na época.
Zero derrotas
em todas as competições. Trabalho fenomenal do Xavi. Mas a derrota do Liverpool claramente dá indicadores a todos os outros. Calma, que eu aqui posso chegar lá.
É. E acho que ele acaba por ter aqui uma ideia de que é minha também, que é: quinta-feira é o jogo mais importante da época do Benfica, porque o Benfica está a 3 jogos de uma final europeia, ok? Não é fácil, são 3 jogos que obviamente são muito difíceis, mas este primeiro jogo, acima de tudo, dá ao Benfica a possibilidade de jogar a Liga dos Campeões.
Sim.
Ou seja, aquilo que seria no início da época...
Que era o Campeonato dos 100 milhões...
O Campeonato dos 100 milhões e não sei o quê, que afinal não é bem assim, mas que ainda vale algum, o Benfica pode conseguir já.
Sim.
E isso para tudo aquilo que tem sido a época do Benfica, os adeptos que mais uma vez ontem, depois de tudo, continuam com o estádio à pinha.
Quantas pessoas tiveram ontem?
50 mil. Mesmo assim, nós olhamos para lá e percebemos que seria um prémio para todos, realmente o Benfica, ou pelo menos acabar sem ter que começar a época mais cedo para jogar playoffs e como não sei o que, não sei o que mais. E obviamente que se for para chegar a uma final, depois aí tudo é possível, mas o que o Benfica tem que fazer primeiro é pensar no jogo de quinta-feira, é pá, ir com tudo para ganhar fica e aquele, projetando já aqui.
Fica aquele amargo de boca o resultado.
Fica, e daí os assumimos.
Fica aquele amargo de boca, primeiro porque vem de um erro individual. É um lance que está mais ou menos controlado e
António Silva,
de um erro individual não acaba por proporcionar o golo. Depois porque acho que este Marselha, um grande Benfica para este Marselha, a eliminatória na primeira mão ficava resolvida.
Era isso, acho que toda a gente percebeu isso.
Dava, sentia-se na bancada que podia-se, a eliminatória podia ficar resolvida aqui. E eu começo-me a recordar a exibição que se fez em Glasgow, a exibição que se fez em San Sebastián, com a Real Sociedade,
Toulouse,
com o Toulouse lá. Epá, e eu temo que a Real Sociedade, a coisa não correu bem. Correu bem com o Toulouse e com o...
Pensa na transição, aquilo que tu me disseste no final do jogo. Até foste tu que me tranquilizaste mais e disseste: calma, que o Benfica é mais forte a sair a jogar em transição do que em posse.
Exatamente.
De quinta-feira não é um jogo de posse.
Eu acho que se o Benfica tiver mais ou menos bem organizado e concentrado, e naqueles dias que as coisas até correm bem, um Rafa precisa ter um Rafa num dia bom e um dia Maria, eu acho que é um jogo que fica mais confortável para o Benfica, porque claramente este Benfica não se sente tão confortável em ataque organizado do que jogar em ataques rápidos, pegar na bola e aquela equipa mais vertiginosa. E vê-se com equipas bem fechadas, vê-se o Benfica anda ali a enrolar e não, aquilo não sai nada.
Acho que é que o Benfica passa a vida da direita para a esquerda, da esquerda para a direita.
Tenta tentar procurar espaços, o problema é que o resto falta depois, sei lá, falta dinâmicas, falta... Sei lá, falta... Eu olho para ali, acho que falta tanta coisa a esse nível, a nível de ataque organizado. Acho que falta muito.
E não é também o conhecimento já sabido de todas as equipas da forma do Benfica jogar? Claro. Que obviamente que era uma surpresa durante 6 meses. Claro. Foi uma surpresa e leva o Benfica a fazer exibições porque havia sempre espaço para chegar lá. Hoje em dia é facílimo parar aquilo, não é?
Aquilo que eu digo, tu com jogadores como Di Maria, com Neres, com Rafa, que disparam para a baliza, tu se vais pressionar muito em cima. Tu quanto mais em cima pressionas, mais espaço deixas nas costas. Sei que as equipas fecham-se no momento defensivo, fecham, juntam o blocozinho todo, fecham-se mais atrás, portanto deixam de ter espaço. Portanto, aquilo que esses jogadores são fortes individualmente, acabam por ficar castrados. Têm que ir buscar outras valências que muitas vezes não saem. Não, a coisa não corre. Por isso é que eu acho que o Marselha vai ter que assumir o jogo. Com aquele ambiente, o Benfica já sabe o que é jogar naqueles ambientes. Eu acho que o Benfica pode matar a eliminatória, com a inteligência pode matar a eliminatória. Não estou a dizer que tem que ir para lá defender, não pode, isso é a morte do Benfica, como fez com o Toulouse, pôs-se ali a defender, e depois não saía nada. Mas acredito, isso é a forma da equipa do Marselha.
Era o que eu estava a ver, ou seja, últimos 5 jogos tem 5 derrotas, é a pior série de sempre, portanto uma vitória nos últimos 6 jogos e tem em 43 jogos 17 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. Pá, é muito, muito abaixo daquilo que é o normal, portanto tem 1,6 golos por jogo e também 1,2 golos sofridos. Pá, parece-me a mim que isto está aqui está a tempestade perfeita para realmente o Benfica conseguir passar. Mas, como dizia Mister que também treinou o Benfica, Rui Vitória, antes de chegar ao Benfica, ele disse uma frase na altura que me marcou muito, que era: epá, o Benfica não perde há não sei quantos jogos, então isso significa que, que a próxima derrota está mais perto. O Vitória não ganha há não sei quantos jogos, significa que a Vitória está mais perto. Resultado, ganhou a Taça de Portugal ao Benfica.
Claro.
Portanto, à partida parece-me que isso vale pouco, mas é uma oportunidade de ouro do Benfica. Acho que é o jogo da época. Aliás, já o era na Luz, no sentido em que o Benfica, com uma vantagem mais tranquila, podia ir para Velodrome com muito mais bagagem, muito mais oxigênio, e aquilo que nós vimos foi uma inércia vinda do banco, e foi isso que irritou os adeptos.
Depois transmite-se para a equipe, transmite-se para as bancadas começam a ficar impacientes, uhum. E depois é uma bola de neve.
Portanto, isso foi exatamente isso. Eu senti que foi exatamente isso. Uma equipa completamente perdida, que a dada altura podia ter feito uma... podia ter estado muito melhor e não esteve. Não, nada mais do que isso.
Quem passar vai jogar com o vencedor do Liverpool com o Atalanta.
Exatamente. Olhando à forma do Benfica, nada a ver. Portanto, em 50 jogos tem 33 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Para vermos bem a diferença também, obviamente que aqui joga a diferença de campeonatos, mas o campeonato português não é muito... nem se tão pior do que o francês, por exemplo, na minha opinião. Tem 102 golos marcados, 2 golos por jogo, e está a sofrer uma média de 1 golo por jogo. Portanto, se as estatísticas valessem resultados, já sabíamos quem é que passava. Mas a verdade é que jogos são jogos, e neste jogo o próprio Marcelo também vai dar tudo para ganhar, porque precisa, de certa forma, de jogar pelo orgulho. Portanto, vamos ver.
E era bom em 10 anos teres 3 finais europeias.
Exato, não era nada mau. E era uma forma de recompensar quase tudo isto com esta época.
E é assim,
horrível.
Eu acredito que com esta mala pata, com aquela maldição do Bela Goodman, do Benfica, pois nunca mais venceu nenhuma final europeia. Eu acho que se há pessoa capaz de derrubar isso, é o Roger Schmidt. Eu vejo o Roger Schmidt com uma leiteira, uma vaca às vezes que tremenda. Portanto, eu acho que o Benfica, se for à final, ganha.
É?
Aposto aqui já contigo.
Se o Benfica for à final, para isso tem que ir à final da Liga Europa. Vamos passo a passo.
Para isso tem que ir à final. Se o Benfica for à final, ganha.
Yeah. Estou contigo, vou assinar por baixo. Malta, vocês ouviram isto, não ouviram? Se o Benfica vai à final, ganha. Porque o homem acha que não vamos à final. Portanto, à partida, ele está seguro do que diz, porque é muito fácil que não se cumpra.
Não. Apanhas o Atalanta, que eu adoro. Apanhas o Atalanta.
O Atalanta tem aquela particularidade de defender homem no campo todo. Não sei de todo se o Benfica, como é que o Benfica ultrapassaria isso em duas mãos, honestamente. Mas jogos são jogos. É daqueles jogos que tu, para derrotares a Atalanta, acho que tens de ter treinador a sério, tens que adaptar a equipa para aquele jogo, muito provavelmente criar algo personalizado praticamente para aquele jogo, e sabemos que o Benfica não tem tido essa abordagem, mas jogos são jogos.
Mas como é situação de homem a homem, e como tens individualidades muito fortes, pode daí ter alguma esperança.
Sim,
percebes?
Olha, campeonato. Tivemos aqui o Sporting, portanto, só passar aqui pelos resultados rapidinho. Sporting 4, Gil Vicente 0. Neste caso, Gil 4, Sporting, Gil 0, Sporting 4. Vitória 1, Farense 1. Porto 2, Famalicão 2. Estoril 0, Braga 1. Amadora 2, Rio Ave 2. Portimonense 2, Casa Pia 2. Arouca 2, Boa Vista 1. Benfica 3, Moreirense 0. E Maloga às 8, Vizela Chaves. Portanto, este jogo de hoje é mesmo para... É o duelo dos aflitos. Mas lá está.
Se é para levar o carimbo.
Sporting a ser Sporting nesta fase do campeonato. Ou seja, não tremeu quando se dizia... Primeira, quando muito se falava das equipas do Minho.
Primeira parte de Luz.
Primeira parte a arrebentar com a
primeira parte
com o tema.
Primeira parte de Luz com... E depois estas coisas, tudo corre bem ao Sporting nesta altura. Dos... São três, lembro-me de dois, pelo menos dois erros que não podem acontecer. O gol do Diamandé, cabeceia completamente sozinho. O golo
do Trincão,
o golo do Trincão.
Neste caso, o segundo também. Gol dele também é uma, sim, também é vencido uma falha. E percebe-se aqui uma coisa, o que eu consigo perceber deste Sporting é que é um Sporting que tem... repara uma coisa, todos te vendem, é impressionante nesta equipa, todos te vendem. Havia um que não era que defender não era muito com ele, lembra-te lá, do Sporting.
Do Sporting? O Edwards?
Deixa eu olhar lá onde é que ele está, nos últimos jogos, no banco. E o Trincão a titular, ou seja, diz muito daquilo que tem sido, a gestão e aquilo que é a missão dos jogadores do Sporting, que é atacam com todos, defendem com todos, e agora ainda mais, porque vamos aqui para uma fase muito decisiva. Mas olha, vi um guarda-redes, o André Ventura, que tinha perdido a mãe umas horas antes, portanto um abraço para ele, e tiro o meu chapéu ao ter aceito jogar, e aliás a vontade dele foi jogar. Ele não tem responsabilidade nenhuma no resultado. É verdade que é um jogo que vem de quatro golos, quase praticamente quatro, antecedem de falhas do próprio Gil Vicente, mas o Sporting também naquela pressão alta, muito atento na pressão ao portador da bola, também conseguiu ter esse mérito de conseguir roubar a bola e fazer os quatro golos. Vai aqui com um balão de oxigênio enorme para aquilo que vai ser o jogo amanhã. Portanto, acho que amanhã Famalicão vem motivado, mas vai apanhar com o Sporting também extra motivado.
Sim, eu acho que sim. E essa onda à volta que existe do Sporting, acho que em Famalicão deve estar mais adeptos do
Sporting. O Arthur dizia-nos aqui, eles chegam a um ponto da época que se sentem-se imparáveis, que já nada os para. Eu acho que o Sporting está nesse ponto.
Sim.
Está no ponto em que acha que ninguém os
corre
para.
Corre bem, tudo flui.
É, coisa completamente.
Tudo flui. Existem alturas da época que é assim. O Gyökeres, mais um foi atribuído, mas para mim é dele.
Não conta.
Mas para mim é dele.
Mas para mim, eu acho que o jogador e estas equipas têm disto, quem tenta perto ser campeão. Vamos ver se o Sporting vai conseguir consumar isso ou não. De repente aparecem jogadores que foram questionáveis ao longo do ano e começam-se a fazer decisivos, e o Trincão é um deles, pá.
Sim, Trincão, o Daniel Bragança também tem.
Daniel Bragança
muito bem.
Acaba por chegar agora também, mas o Trincão
o
acima
é
de tudo.
Aquele, o Morita é sempre aquele relógiozinho suíço. O Pedro Gonçalves é aquela qualidade que ele, de um momento para o outro, consegue abrir ali o caminho para a baliza e está. E lá está, e é aquela confiança. Sabes que eu tive, vou-te contar uma situação. Eu não sei se o Alex estava nessa altura, se estava comigo ou não. Numa altura, num campeonato, nós estávamos a disputar a subida e estávamos numa fase que aquilo marcávamos nem que fosse no último lance. Podíamos estar a começar a perder 2-0, que a gente virava, sabíamos que ia virar aquilo. E então há uma situação que nós estamos empatados, está a acabar o jogo, e as outras equipas contra nós era queimar tempo, que era um bom resultado para elas. E o Carlitos estava no banco, nunca mais me esqueço. E o Carlitos vira-se para a coisa: mano, despacha-te lá, meu. Assim, calma, tonto, está empatado, para nós está bom. Eu assim: está bem, mas nós vamos marcar, nós vamos marcar sempre, por isso esquece, vá lá, não apanhas com isso. Está bem, está bem. No último lance, pumba, gol, ganhámos o jogo. E ele foi ter, eu avisei-te. Ou seja, o próprio jogador, quando está nesta fase, esquece, sente-se imbatível, sente-se imparável, mas eles também fazem para que isso aconteça, percebes? Tudo isso influencia.
E depois, há esse lado, mas também há o lado oposto, ou seja, tudo corre mal a uma equipa.
Isso, quando estás nessa fase, esquece.
Achas que é o que está a acontecer ao Porto?
É o que está a acontecer ao Porto. É o que está a acontecer ao Porto.
Nada corre bem ali, né?
É o que está a acontecer ao Porto. Por acaso, o Famalicão teve oportunidades para fazer mais golos. Portanto, não foi aquela situação, tiveram duas oportunidades, marcaram dois golos. Mas o Porto vive neste momento uma fase que é essa mesmo que estás a dizer. Em meia oportunidade, a equipa adversária faz um golo e tu podes ter 10 que não fazes um.
Achas que é por causa disso que o nosso colega Pedro não está cá hoje?
Epá, se calhar, se calhar.
Ele... Então lhe vamos ligar daqui a bocado, só para, yeah, só para ver se ele tem alguma coisa a dizer.
Só...
Queres que eu ligue?
Liga lá.
Só para ver se o gajo tem alguma coisa a dizer.
Provavelmente, deste. Muito provavelmente, acho que poderá ter influência.
Ai, ridículo. És ridículo, Pedro. Espera aí que eu vou-te ligar. Deixa lá ver se ele me atende.
É lá que ele atende sempre com as neiras e com...
Não, mas é para toda a gente ouvir como é que ele atende.
Para saber como é que é, né?
Claro. Ele vai dizer assim, nem avisaste. Está a chamar. Ele não vai atender. Não vai.
Ele está cego ainda.
Não, ainda deve estar maluco.
Está cego.
Três jogos sem ganhar.
Está cego.
Deve estar aqui doente. Malta, eu estou a tentar. Estou mesmo a ligar para ele. Ele não... Nada.
Está cego. Esquece, não dá.
Malta, não vale a pena. Tentei. Portanto, se ele ainda voltar a ligar, eu atendo. Mas a verdade é que ele, como admirador do Porto, ele já confessou aqui que gosta do Porto. Não diz que é portista, diz que gosta do Porto. Tem de repente aqui uma equipa em que tudo corre mal. O Ivan Nilsson é expulso, o Porto sempre com muita boleia também daquilo que são os rasgos individuais e a força do Trincão, depois do Galeno também que acaba por entrar e ter essa força.
Francisco.
O Francisco, Francisco Conceição, Francisco Trincão, Francisco Conceição, sim. E depois o Galeno também que acaba por entrar, acaba por levar o jogo para a frente. Mas é o que o Diogo Costa diz no final do jogo, que é, sinto-me envergonhado, nós temos que dar muito mais, temos que fazer muito mais dentro de campo. São palavras fortes dele.
Agora diz-me, como é que tu justificas esta incoerência de discursos, por exemplo, entre o jogador que está lá dentro e vê aquilo que faz ou que não faz a equipa, epá, e depois tens um treinador com aquele discurso que sinceramente a mim já me aborrece um bocado, que é, não temos sorte com as terceiras equipas e estamos a jogar contra muita gente e estamos... Achas que este choro... Todas as equipas têm fases complicadas.
Uhum.
Todas as equipas têm alturas da época em que as coisas não correm como querem, que os resultados não surgem como eles gostavam que acontecessem. E, epá, e esse discurso, eu acho que é o discurso mais fácil de... Estamos a lutar contra muita gente, dentro e fora, não temos sorte com as terceiras equipas. Aquela coisa do... Querem que o Norte desapareça, como é que foi?
Sim, o Norte.
Ou seja, é que isso foi aquele discurso de há 30 anos atrás.
Sim, mas eu acho que acaba por ser também, eu não queria dizer isto, pode não ser verdade, mas parece-me tudo muito político, tudo muito pró-eleições, tudo isto que está a ser discutido agora.
Mas o que é que isso tem a ver com o Norte e o Sul? E o...
Não tem nada, mas isto é virado para os portistas, ok?
Nós somos o... Está bem, mas tu tens portistas no Algarve.
Tem esportistas no Algarve, mas quando ele diz isto, ele está a dizer tirar as equipas do Norte. Não, ele não está a dizer, os adeptos que moram aqui ou ali. E o que ele está a dizer é que há uma centralização, ou seja, há uma união de esforços do Benfica e do Sporting para prejudicar o Porto. É isto que ele está a querer dizer aos seus.
Mas como? Mas
os seus adeptos têm olhos, conseguem ver que a equipa não joga. Podem ter um plantel horrível, mas é muito mais do que isto.
Tu se fores a ver, vamos lá ver. A maior parte dos clubes da primeira e segunda liga estão no Norte.
Sim.
Certo? Nós falamos por fora que o futebol em Portugal é no Norte.
Uhum.
A liga de clubes está sediada no Norte. Qual é esta coisa do Norte e do Sul? E do... Nós somos um país que consegues fazer do Algarve até ao Porto, até... Tu consegues em 6 horas, se calhar, 5, 6 horas, consegues pôr de uma ponta à outra. Coisas que a maior parte dos outros países não consegues fazer nem metade. Somos um país tão pequeno. Qual é este nexo? Qual é esta... Isto é suportado em quê? Eu gostava que me explicassem o porquê.
Também não sei. Acho que não faz qualquer sentido.
Esta coisa do ódio e querem que o desporto do Norte que Gaia tenha menos influência relativamente ao do Sul.
Eu até achava que isso já estava ultrapassado.
Sabes?
No que toca...
daqui de Lisboa, porque eles quando falam do Sul falam de Lisboa, não falam de Algarve.
Não, claro.
De Lisboa ao Porto São 2 horas e meia de carro.
Já.
São 2 horas e meia.
Eu acho que eles não falam da distância, falam mesmo da fosse entre uma coisa e outra.
Quantas vezes já não falei contigo? Olha, não posso que eu tenho que ir ao Porto.
É, e fomos. Ou às vezes
olha,
fomos.
Não posso, tenho que ir ao Algarve. Olha, não posso. Phoenix, qual é que é esta desvirtua? Nós sabemos, existe, não há ninguém que possa apontar nada a nível de trabalho, de dedicação ao Sérgio Conceição.
Claro.
E à equipa técnica dele. Não há ninguém que possa apontar isso.
Não podes apontar isso, não podes apontar paixão, não podes apontar nada. Podes apontar às vezes alguma falta de lucidez.
Nem sequer aos jogadores podes apontar, porque ele próprio faz de régua, né, para que aquilo ande sempre naqueles parâmetros. Portanto, nem sequer aos jogadores, porque os jogadores dão tudo. As coisas não fluem.
Uhum.
A coisa está numa saturação, num grau de saturação. Que ou mensagem que já não passa, não sei, não faço a mínima ideia do que é que possa estar a acontecer. Agora, nada a ver com o que se passa cá fora, com o que se passa lá dentro, com o que se passa no norte, com o que se passa no sul. É, pá, esqueçam isso, pá.
Não sei, mas será que é descabido pensarmos que o facto de um líder de uma claque neste momento estar preso, ok, dá liberdade aos árbitros, ou isto é demasiado ridículo pensar nisto? É que eu ouvi isto durante a semana. Isto é só ridículo, não? Certo?
Eu nem vou comentar isso.
Mas há mais liberdade agora. O que eu acho é que é verdade que há mais jogadores do Porto expulsos. Há penaltis que são simulações que não são penaltis, que não são assinalados. Quer dizer, o que começa aqui a acontecer é um Porto cada vez mais de cabeça perdida.
Sim.
Que leva a que haja mais estas situações. Só isso.
Sim, eu também acho que sim.
Só isso. Não está em causa se este está preso, se o outro está solto, se o outro está não sei onde. Não está em causa nada disso. O que está em causa é que o Porto está de cabeça perdida, a expulsão do Evanilson, que prejudica o Porto, é ridícula, mas passa a vida ali na provocação e depois ainda dá aquele encosto de cabeça.
Sabes,
não é uma coisa horrível, mas era o que falávamos aqui. A tentativa de agressão é uma má conduta, tem que ser expulso, nada a dizer.
Sim.
Portanto, não consigo perceber.
Sim. O Evanilson agora faz igual.
Eles não podem pode fazer tudo. Seja quem for, nós aqui também defendemos que o Di Maria devia ser expulso.
Sim, sim, sem dúvida.
Isto é completamente absurdo.
Agora, e diz-me lá uma coisa, já que estamos aqui numa amena cavaqueira, diz-me lá, o facto... Tu não achas que tudo isto, todo este barulho que se está a arranjar e a falta de rendimento da equipa dentro de campo não tem a ver com o facto do presidente Pinto da Costa sentir que o lugar dele está mesmo em perigo? Ele sente mesmo que o André Villas-Boas, e em vez de se estarem a focar naquilo que é a estabilidade do plantel, daquilo que é a estabilidade da equipa, aquilo, ou seja, desviaram o foco daquilo que é o campeonato para, primeiro, temos que ganhar isto porque temos que estar aqui mais 4 anos, e estão-se a esquecer tudo o resto. Achas que isso tem alguma coisa a ver? Ou achas, não,
acho que há,
obviamente. Estou a dizer que é ou que não, estou a questionar.
Acho, obviamente, assino por baixo, aliás todos assinam, Pepe, mas o que está aqui a acontecer, na minha opinião, é que o próprio treinador está com o discurso virado para isso, ou seja, imagina, eu não sei qual é a relação dele com o André Villas-Boas. Sei que ele deve estar numa situação complicada. Mas quando um Pinto da Costa diz, desde que o Villas-Boas assumiu a candidatura, temos sido prejudicados constantemente, então não me falem de questões de Norte e Sul.
Pois.
Não é? Já estamos a falar de coisas diferentes. Desde que ele diz isto, a partir do momento em que o teu presidente diz isto, tu tens que embarcar naquela retórica. Portanto, tu não estás a ganhar porque não estão a deixar ganhar. O próprio Diogo Costa faz essa autocrítica, dizer que tem vergonha e tem que se olhar e blá blá blá, mas também diz que estão-nos constantemente a puxar para trás. Ele também diz isto, portanto. Há dois discursos que não batem. Há uma lucidez que não existe e há uma tentativa de justificar aqueles que são os próprios erros da equipa num fator externo que é o árbitro. Porquê? Porque eu acredito que aquele ambiente, quando o problema vem da base, ou se quiserem, do topo da pirâmide, tudo o resto vai correr mal. E a mim o que me parece que existe ali é um ambiente horrível, onde acredito eu que o próprio Porto há de ter funcionários que neste momento, não podendo dizer, preferem uma política, uma mudança de política de gestão, portanto, outro presidente, próprios jogadores que têm passado por certos desafios e que provavelmente também sentem tudo isto, clube em eleições, etc. Eu não me lembro de ver eleições num clube que trouxesse a estabilidade a um clube. Ou seja, isto realmente não é muito normal de acontecer. Quando está para chegar uma outra personalidade e que abana a liderança, etc., de outra equipa, aliás, da nossa equipa, aquilo normalmente treme. Chamado o grande líder, né? Quando isto vem no livro da arte da guerra. Ou seja, chegas a um ponto em que tens que dividir para reinar. Né? O Vieira fazia muito isso, de dividir, de trazer os inimigos para o pé de si, e às tantas chegamos a um ponto, ok, isto é para haver aqui confronto, vamos dividir e vamos começar a reinar. E parece-me que o Porto está a tentar fazer isto, mas com uma narrativa de anos 80 que já não cola muito bem. Ou seja, respondendo, não sei se estou a responder ao que tu estavas a perguntar, mas respondendo de uma forma muito clara, acho que se não houvesse eleições, o Porto não estava na posição em que está e não estávamos aqui a falar disto neste momento.
Sim, também acredito.
Agora, isto é um suponhamos.
Claro.
Não é? Ou seja, há uma... Tu olhas para o Porto e percebes que o Porto tem um problema de avançados. Quando no início do campeonato, da época começar, nós dissemos aqui que o Porto era a equipa que tinha melhores avançados. Mano, tinha Taremi, tinha Tony Martínez, tinha o Evan Nilsson, tinha o Fran Navarro. Porra, meu. Todos estes gajos são homem golo. E hoje em dia, olhas para a equipa do Porto e de repente vai entrar o Taremi, está a ser assobiado, não serve, tem duas ou três bolas de golo, não faz. O Evan Nilsson perde a cabeça, vai expulso. Pá, está tudo ao contrário daquilo que é uma equipa saudável. Ok? Portanto, acho que o problema vem da base. Mais uma vez preferirem do topo, vem de cima, e a partir do momento em que há uma estabilidade enorme lá em cima, vem tudo a deito.
Também concordo.
Como? Concordo. Não sei, eu nunca fui jogador, não sei se o ambiente muda, se sentes ali alguma pressão dos próprios adeptos, pá, não sei porquê, mas a verdade é que isto é
histórico. Acho que mesmo lá dentro, basta algumas rotinas mudarem, basta começar a falhar uma coisa ou outra, por mais pequena que seja, que já se sente lá dentro.
Houve uma altura do Porto que quando o Pedro souber que nós tivemos meia hora a falar do Porto, ele nem vai acreditar, mas ele vai ver esta merda. Houve uma altura do Porto que o Pinto Costa esteve doente e quem esteve à frente do clube foi o filho. À frente, quer dizer, a tomar decisões. Isto não é oficial, é obviamente oficioso, é o que sou falar. Se não for assim, eu peço desculpa. E era numa altura em que estava lá uma pessoa a treinar o clube, que já, quem ouve este podcast já percebeu que eu tenho algum carinho e estima, que é o Paulo Fonseca, e que ele estava tudo mal lá dentro, o ambiente estava horrível, e isso leva o Porto a ter não sei quantos treinadores em pouco tempo, que era uma coisa que também, que quando uma estrutura é forte não precisa de acontecer, a não ser que venham buscar o teu treinador por não sei quantos milhões. E a mim parece-me que isso vem muito daí. Quando a tua estrutura não está bem, tudo o resto influencia. Portanto, sentes-te abandonado, sentes-te sozinho. Eu não sei se hoje em dia o Sérgio Conceição sente apoio da direção, por exemplo. Não sei. Bem, não sei se não sente um bocadinho...
Eu acho que ele sabe que... Ele deve saber que a direção o apoia, mas não deve ter aquele apoio, aquela coisa...
Não, sem dúvida. E o Sérgio há de ser o gajo que tem a certeza absoluta. Qualquer gajo que queira ser presidente do Porto, quero o Sérgio Conceição a treinador.
Sim, sim, sim.
Foda-se, o gajo faz de uma alface uma salada com tudo e mais alguma coisa. Acabou só com uma coisinha, o gajo transforma aquela porcaria numa equipa. Portanto, e com todo o respeito pelos jogadores, mas o gajo tem esta como é que se chama isto? Este toque Midas que de repente mete uma equipa a jogar à bola, ou pelo menos faz de um jogador um jogador.
Sim.
O jogador, portanto, qualquer treinador que queira chegar ao Porto, qualquer presidente que queira que chegue ao Porto,
é manter
o Sérgio Conceição, e ele sabe disso, ele sabe do valor que tem.
Sim.
Agora também acredito que esteja farto disto e que esteja cansado disto, não é?
Sim. Concordo, sim, senhora.
Agora não sei também o que é que tu achas. Só eu é que me enterrei.
Eu é que fiz a pergunta.
É verdade. Está feito. Conseguias ter um filho como jogador da tua equipa?
Acho que sim.
Ajudava-te ou era mais difícil?
Acho que não era bom para ele, mas...
Não era bom para ele porque ia ser duro com ele, né? Mas...
Se tivesse qualidade. Eu acho que o Sérgio aí faz bem essa...
Ele faz bem essa gestão, mas não achas que o Francisco é mais jogador porque tem o pai como treinador e pá, vai falhar a todos, mas não falha o pai. Vai dar tudo.
É pai, mas eu acho que o Francisco é aquele tipo de jogador que dá tudo, como era o pai quando era jogador.
A qualquer okay.
Acho que a fibra dele é mesmo essa. Eu acho que por aí não... Eu acho que tende a haver é mais cobrança.
Pois.
Tende a haver mais cobrança nesse sentido. Mas não acho que seja um problema. Acho que aí não.
Ok. Olha, mais jogos aqui da Primeira Liga, algum queiras destacar? Ou achas que...
Não, houve um bom empate do Rio Ave.
Amadora. Surpreendeu-me o Farense não levar dali um pontinho em casa do Vitória, mas o Vitória também, eu posso já verificar, mas acho que fez aqui algumas poupanças a pensar no jogo da Taça de Portugal. Deixa lá ver o 11 inicial. Nem tanto. Andel, Tiago Silva, João Mendes, não, estavam lá todos. O Caio César, Jota Silva, estavam lá todos. Já estava aqui a espalhar-me ao comprido.
Estavas a enterrar já.
Portanto, acontece. Foi um jogo menos bem conseguido. Pá, é um ponto. E agora fica ali tudo ao rubro nesta tabela.
Vou-te fazer a classificação.
Tenho. Ora bem, neste momento estamos... Não sei se dá para ver tudo aqui.
Pois tens o Braga que alcançou o Porto.
Não é? Ou seja, Sporting 74, Benfica 70 e depois 59, Porto e Braga. Vitória 57, Moreirense e Aroca os mesmos pontos, 43, Famalicão 35, com menos um jogo, como ao Sporting, Casa Pia 32, e depois começa aqui a montanha-russa. Farense 31, Rio Ave 30, Boa Vista 29, Estoril 29, Gil 28, Estrela 28, Portimonense 27. Isto está uma confusão. Uma autêntica confusão. Queres arriscar num clube ao playoff?
Um clube para o playoff. Eu não consigo arriscar neste momento. Neste momento eu não consigo. Estás a falar de 27, 30, 31. Tu até.
Eu acho que o Boa Vista arrisca-se a ir ao playoff.
Tu até ao Casa Pia, se a coisa não... O Boa Vista?
Sim. O Boa Vista também agora perdeu com a Aroca. Vai ter jogos também complicados.
Aí é mesmo...
Não sei.
Aí é mesmo uma sorte. É uma lotaria.
Já. Yeah. Deixa-me ir aqui à segunda liga, ver o que é que aconteceu.
O Marítimo empatou com o Santa Clara?
Sim. Houve aqui, e o ABS lá está a ganhar o Benfica B, portanto o Nacional empata com o Paços Ferreira e acabamos por ficar com Nacional 60 pontos, ABS 59 e Nacional 56, portanto parece-me que está minimamente, começa a caminhar-se para uma decisão minimamente esclarecedora daqueles que sobem. Vamos ver, isto ainda pode estar a dar aqui uma voltinha, mas não.
São 5 pontos aí do Marítimo para o Nacional. Não sei, cá para baixo tens o Belenenses, o Lang Vila Verdense. Para mim, já
Lang Vila Verdense e o Belenenses, que à partida vai voltar à Liga 3.
Acho que vão descer. E depois o Feirense não está numa situação muito, muito fácil, porque acho que acima do aí, a partir do Leixões para cima, eu acho que já estão.
Sim, é o que eu acho também.
A Fiel para cima já estão salvaguardados.
Ah.
Visto
lá fora.
Visto a magia do campeonato alemão.
Sim, senhor. E deixem-me dizer aquilo que era o que eu chamava a atenção, que a malta olha e pode pensar que é uma falta de competitividade ou um ano mais difícil do Bayern Munique. E não é verdade, o Bayern Munique não tem assim tão menos pontos do que tinha à 29ª jornada do ano passado. Ou seja, mantém-se praticamente igual. Às vezes, se calhar, ali menos 5 pontos, talvez. Mas o que está a acontecer é que
é um super clube Bayern
que nunca teve tantos pontos. Arrisca-se a fazer, arrisco-me a dizer, o clube com melhor prestação de sempre numa liga de futebol europeia, parece-me a mim. Se acabar um campeonato também sem derrotas, vai fazer não sei quantos pontos, é fantástico. E adorei ver aquela festa, a invasão ao relvado, adorei aquilo tudo, as festas na rua, o autocarro engolido, tudo faz tudo parte do futebol. E como eu dizia hoje, acho que enquanto assim for, o futebol é do povo e merece ser para o povo. Há imagens inacreditáveis dos seguranças quando começam a invadir o campo, a abraçar as pessoas, mas a abraçar, não era a prendê-las, era a abraçar, a levantá-las. Quer dizer, foi uma euforia inacreditável de um treinador que decide fazer algo super arriscado depois disto, que é ficar. Eu não sei se ficava. Depois de conseguir uma proeza destas, tu ficares, é uma autoconfiança naquilo que ele tem de si próprio e da sua equipa, sobrenatural, mas também diz muito da sua personalidade. É um gajo que acaba por fazer o impossível, tem uma Liga Europa para conquistar no seu horizonte e tem uma perspectiva de futuro continuar, pá, que é avassalador. Saber isto é amor, é futebol, é paixão. Porque eu sei quais é que vão ser os próximos clubes dele.
Real Madrid ou Liverpool?
Ainda vai acabar noutro. Vai acabar onde começou, quase certeza.
Onde?
Sociedade.
Ah, na Real Sociedade.
Quase certeza. Ou seja, a mim parece-me que vai ser, ainda vai passar pela seleção. Pá, ele vai tem o seu caminho. E depois pode chegar a uma altura, com o City se quiser, leva-o. Mas um gajo que faz isto, se arrisca-se a ficar, é porque tem muita autoconfiança. Não há duas épocas iguais. Eu acho que é um erro ele ficar.
Sim, sim.
Mas por outro lado é um par de tomates enorme.
E já viste que o Bayern quer ir buscar o Nagelsmann outra vez?
Sim, já viste essa brincadeira.
Quer dizer, correu com ele, diz que ele queria era férias.
Já viste essa brincadeira? Vamos ver, olha, que eu, se fosse o Nagelsmann, arrisca-se a ser campeão europeu.
Sim.
Arrisca-se, aliás, o campeonato é na Alemanha, portanto, a Alemanha tem uma seleção inacreditável, jogadores muito bons. Pá, eu acredito que arrisca-se a ser campeão europeu. A ser campeão europeu, ele vai para onde ele quiser. E não me parece que seja no Bayern.
Eu acho que
ele fica.
Eu acho que ele, mesmo assim, neste momento, acho que já vai para onde ele quiser, o Nagel.
Exato.
Não precisa de ganhar. Não precisa de ganhar.
É fortíssimo. Eu estou, por acaso, estou muito expectante para este europeu, porque acho que a Alemanha é, para mim, a favorita. Porque joga em casa, porque tem um selecionador que eu adoro e que tem pouca experiência, mas tem muita. É muito bom. Pá, e depois vai apanhar ali com os jogadores extraordinários. E é uma nova geração de jogadores alemães, cuidado.
Olha, eu estou com muita muita curiosidade de perceber como é que vai ser o campeonato. Sabes qual campeonato? Brasileirão. Começou este.
Ok, porque o inglês já está, encaminha-se, né? Para o City.
É para o inglês. Eu acho que o Arsenal...
Disseste que ia ser fácil, mas não. Não,
não, pronto. Fácil não é.
Não é mesmo, os gajos são fodidos.
Não é fácil. Eu disse que ia ser fácil para o City, né? Mas não vai ser fácil para o City. Eu pensava que sim, que ia ser mais fácil. Mas o Liverpool acabou por... Por vacilar, e o Arsenal também. O Arsenal em casa... vacilar daquela forma só estende.
Acho que a derrota do Arsenal foi um típico sinal de que ainda não é a altura de serem campeões, porque não falta o estufo. Depois de veres o Liverpool perder, estás a jogar em casa e voltas a perder e perdes tu por 2-0, para uma belíssima equipa, como é óbvio, a Aston Villa, mas tu ficas ali um bocado,
e o Liverpool,
se calhar não é para nós.
E o Liverpool perde também em casa.
Perde em casa, ou seja, depois de veres o Liverpool a perder, tu pensas, pá, se calhar não é para nós. E o City já tinha feito o trabalhinho dele. Pá, e quem não viu, que vai ver o documentário, está na Netflix do City. Já viste, Alex? Pá, que é uma obra-prima. A forma como o Guardiola comunica com os jogadores, a paixão que ele tem, a forma dele estar no treino, é uma coisa de outro mundo. Aconselho qualquer pessoa a ver. Não pela forma como o documentário está editado, que não sou o maior fã, mas aquilo que é o conteúdo, ou seja, tu espremes a laranja e aquilo é um jarro, é inacreditável. A paixão que o homem tem é inacreditável. E eu, a dada altura, estava a torcer para o Arsenal ser campeão para ver uma coisinha destas do Arsenal, porque o Arteta tem que ter muito Guardiola. Eu acredito nisto.
E já, mas há o All or Nothing.
Ah, mas eu queria ver agora deste ano. A querer a subir, a quase a ser campeões. E ele tem muito disso. E eu acredito que seja uma liga que está encaminhada para o City, mais uma. E se for mais uma este ano, para o ano é outra vez, porque o homem não vai parar. Ele renova-se, volta a ter a nova
paixão. Achas que ele consegue juntar a liga inglesa à Liga dos Campeões?
Epá, eu acredito que é o City que vai ganhar a Liga dos Campeões. Ainda assim, coitados, meu, apanharam o Real Madrid, que é o Real Madrid. Não sabe nunca o que é que vai acontecer nesses jogos. Tu dominas o jogo todo, tens 60% de posse de bola, passas a tua vida na área, ao pé de 5 metros da área adversária, andas ali a trocar, querias
perigo, não sei o quê. A qualidade do Atlético.
De repente os gajos vão numa transição e rebentam contigo e tu ficas, foda-se. Então, mas estávamos a dominar, o jogo era nosso, calámos o estádio, estão igual já.
A qualidade.
É impressionante, meu. E os gajos vão fazer isso lá.
Aquilo. Esse jogo do 3-3 é
inacreditável. É inacreditável.
Tu vês a qualidade, é que tu depois ali tu vês nos pormenores. Existem situações ali que com outro jogador qualquer não fazes o golo, não fazes a transição, o passe não sai.
E nada que justifique aquilo que o Vinícius Júnior tem sido alvo. Dizer que neste jogo fica muito claro porque é que ele leva os adeptos à loucura, porque ele não se contém. Cada jogador que está no chão, ele vai lá, insulta, tira-se para cima dele, tal, 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 constantemente. Portanto, eu prevejo que se isto acontecer em Inglaterra, pode correr mal para o lado dele, porque ele está constantemente a provocar, os adeptos conseguem ser provocados, e se isto acontecer em Inglaterra, eu acho que pode correr mal. Estou já aqui a lançar uma previsão no que toca a ser o comportamento do Vinícius, que é a única coisa que ele peca, não justificando obviamente os atrasados mentais que o chamam de macaco, etc, mas porque são atrasados mentais que estão ali, mas ele provoca, e ao provocar esta, está-me a ligar, mas é o meu pai no esta história não fica fácil.
Não sei se ele faz, é que já viste o Real Madrid para o ano, agora nesta próxima época. Rodrigo, Vini Júnior, Bellingham, Mbappé, Hendrick.
Não, e o que o Rodrigo evoluiu? É impressionante.
E o Hendrick que sai do Palmeiras, né, que vai-se embora agora no final da época?
Não, e que disseram, não, ele vem porque é um projeto. Porque o Rodrigo não começou a titular, porque o Vinícius não começou a titular, porque o Valverde não começou a titular, porque...
Mas acredito
mas que o Hendrick... Não, o Hendrick é um fenómeno, ele vai chegar e pega.
Acredito que o Hendrick que pega. Mas, e o Hendrick saiu, ou vai sair, e está na calha de sair, e já lá está outro, se calhar tão bom ou melhor que o Hendrick.
Vamos ver, exato.
Estevão,
vamos ver. E diz-me uma coisa, como é que achas que vai ser o Mbappé numa equipa onde o foco muito provavelmente vai ser para um jogador mais novo, que acabou de chegar?
Eu acho que o Mbappé vai ser ele o foco, não é mesmo?
Achas?
Eu acho que ele não é capaz de dividir a luz da ribalta com...
Não é, mas e os adeptos vão... Eu acho que o Hendrick vai ser a estrela da companhia. Se começar a jogar e a marcar, vai ser... Embora tenha o melhor treinador do mundo para fazer isto e para gerir desta forma, que é o Ancelotti, que não acredito que vá dar abébias a esse tipo de comportamentos.
Pois não jogam todos.
Pois não, exato, é aí que eu quero chegar.
Não jogam todos.
Não estou a dizer que o Hendrick vai sentar o Mbappé, mas vai haver Hendrick e Mbappé ao mesmo tempo. E o Mbappé vai ter que dar bolas ao menino para fazer gol, senão aquilo vai começar a correr mal.
O Mbappé gosta mais de jogar sobre a linha, o Hendrick pode jogar sobre a linha, mas ele gosta mais de jogar ali pelo centro. Acredito que o Rodrigo seja capaz de sair. Não sei.
Sim, o Rodrigo aqui perde espaço, provavelmente.
Porque o Rodrigo fala-se para a Inglaterra.
É. Sim, pá, era perfeito para o gajo.
Mas que evoluiu muito o Rodrigo.
Muito,
evoluiu,
muito, muito, muito.
O Rodrigo evoluiu muito.
Brasileirão, quais é que são as expectativas?
Epá, estou com curiosidade, porque não vejo o Palmeiras do Abel com aquela super equipa. O Flamengo tem aquela super equipa. Mas é aquela competência do aquela competência do Abel e já conhece o campeonato melhor que ninguém e aqueles jogadores melhor que ninguém. E estou com curiosidade. Estou com curiosidade de perceber o que é que vai ser. O próprio António Oliveira no Corinthians, o que é
que agora contem já se.
Estreou-se com um empate e já com uma expulsão. Mas vamos ver, vamos aguardar, vamos esperar a coisa rolar.
É isso mesmo.
Rodarem.
É isso mesmo.
Tens aí.
Entende? Já li. Está feitinho ou não? Isto não foi curtinho. Queres dizer mais alguma coisa?
Fluir, não.
Foi fluir, foi melhor. Foi melhor de todos até agora.
Tentar ver quando é que o Pedro tem reuniões e essas coisas, pois, para marcarmos para essa hora.
Exato.
Para ver se a coisa flui.
Foi assim o melhorzinho de todos, mas não lhe vamos dizer nada.
Alex, quanto tempo?
Uma horinha
à Benfica.
Pá, mas não lhe vamos dizer nada, vamos ver se ele ouve esta merda.
Tem que ouvir.
Não, mas não lhe vamos dizer nada. Vamos ver se ele responde a isto.
Não,
portanto, é começarmos a ver quando é que ele não pode, porque isto foi melhor.
Já.
Não é? E foi assim, sem preparação.
Para a semana.
Nada. Perfeito.
Para a semana, estamos aqui para falar da Liga Europa.
Exato.
E do campeonato.
Campeonato que já vamos com duas jornadas de avanço para aí.
Não, e para já. Semana. Tens o Sporting a jogar duas jornadas.
Exatamente. E tens o Benfica a jogar com o Farense também fora. Também é complicado. O Farense também precisa de pontos, portanto vamos ver. Vai ser muito bem.
E a briga cá embaixo, a luta cá embaixo.
Yeah. Isto agora, cada episódio é um episódio, meus amigos. Cada episódio é um episódio. Tudo muda.
Está feito.
Está feito?
Está.
Um abraço. Obrigado, espero que tenham gostado da companhia. Já sei que somos muito ouvidos quando vocês vão trabalhar, ou quando estão a trabalhar, ou quando estão no ginásio, ou quando estão a estudar, qualquer coisa. Fazem bem estudar enquanto ouvem isto, porque só ouvindo isto não aprendem nada.
Tem que ir estudando alguma coisa.
Yeah. Olha, toda a gente adorou tu a fechares o programa. Podes, força. A volta adorou.
Não, eu tinha que estar com fome.
Olha, mas uma bem mariscada do caralho hoje. Não vai?
Pois é. Não é? Pode ser, só que tu e o Duque, tu e o Pedro têm um jantar para me pagar.
Está bem, mas isso é para a próxima. Mas hoje.
Podemos ir hoje e pagas tu.
Não, já paguei o outro. Aí é com o outro que até andei de lado e nem sei como é que consigo estar sentado. Tomei a rabadela. Fónix, está bem, está. Não, esqueçam isso.
Mas não, vamos, mariscada.
Só se vocês quiserem jantar, vamos jantar.
Uma mariscada.
Não sei se o Alex pode, hoje nem o Tiago conseguiu estar aqui.
Uma mariscadazinha.
Se quiserem jantar, vamos jantar. Vamos embora. Um abraço,
bem,
malta.
Então,
até para a semana, tudo acabei. E vamos vendo aí TikToks, YouTubes, essas merdas todas.
Tchau.